Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Nós estamos recomeçando.
Sim, eu tinha dito que sobre o quarto, a quarta palestra, a quarta aula, e sobre o que a gente tinha lido ontem, eu tinha feito umas reflexões que eu vou trazer agora. Bem, ele falou das épocas pós-atlântidas, né? E, na verdade, a mensagem que ele quer dar é que o que a gente pensa que é progresso, sobretudo na técnica, no comércio, na indústria, na verdade é uma decadência, né? São os conceitos que ele traz. Isso para a gente é muito difícil de entender, porque a gente também fala sobre as culturas antigas com muita menosprezo, achando que tudo era muito infantil, muito irreal. E no Apocalipse, que vai ter uma próxima palestra, a nona palestra, vai falar dessa queda dos seres das trevas, que é a nossa época, aconteceu no século XIX. O Apocalipse descreve todo o desenvolvimento da humanidade sempre em ciclos de sete, né? E ele falou aqui da quarta e quinta época pós-Atlântida. E nesse ciclo de sete, se a gente pensar o meio, é sempre 3,5 ou 4, né? E então a gente está na segunda metade de um ciclo de desenvolvimento. E sempre tem o começo, a primeira metade, que é algo que constrói, que forma. E a gente pode pensar que é a fase em que a gente, dos deuses, teve toda essa força para formar o nosso corpo físico, a nossa estrutura interna, até que a alma se tornou individualizada. E na segunda metade já começa o declínio. E a gente está na segunda metade desse ciclo, e para a gente é muito difícil de pensar que não é um progresso, que é uma decadência, porque a gente tem muito conforto, a gente usa de todas as conquistas técnicas, né? Mas é realmente assim que a segunda metade de um ciclo sempre tem muitas crises, porque aquilo que já está se tornando mais velho, tem que ser renovado ou já tem que se preparar para o futuro. Então, a gente estava falando ontem que essas técnicas, a gente não pode evitar que elas se desenvolvam, porque está ligado a esse declínio também. Mas, na verdade, é o apelo que ele já tem feito da gente despertar para uma qualidade que só vai ser mostrada no futuro, e a gente já dentro da alma e do coração colocar o germe para o futuro. Quer dizer, não é que a gente acha agora vamos entrar em toda essa técnica, ela é apenas uma sinal do declínio, e aquilo que vai formar o futuro é algo que está ainda não no mundo sensorial, está oculto na nossa alma e no nosso coração, mas é o que é essencial para o desenvolvimento. Bem, isso que eu queria falar, e depois também quando ele fala que os seres elementares foram liberados da controle dos deuses e agora estão na mão dos homens, a gente pode imaginar o que realmente tem acontecido com o nascimento e a morte, como esses momentos estão sendo, vamos dizer, de certa forma, deturpados pelas técnicas também, tudo que pode ser feito com a fecundação artificial, mas por interesses às vezes bem triviais, né, como acontece nos Estados Unidos, a gente pode ver documentos, você escolhe a cor dos olhos, você escolhe se você quer um coeficiente de inteligência grande, tem tudo isso, e tem bancos de ovos fecundados com 1.000 ovos que eles às vezes não sabem o que fazer com isso. E também a questão do momento da morte, né? como é que a gente altera esse momento tão sagrado com medicamentos, com sem um acompanhamento espiritual, né? Que realmente esses momentos estão sendo também deturpados por esses seres elementares, que quando eles estavam na direção dos deuses, essa destruição era feita para o bem, né? Porque quando a mulher tem a criancinha dentro do ventre, chega o momento do parto, aquilo, vamos dizer, tem que romper todo um organismo vivo, tem, de certa forma, uma destruição, mas ela acontece para o bem. E quando agora está na mão dos homens, elas podem acontecer para o mal, né? Então, é isso, enfrentar o mal, mas esse confronto só vai acontecer mesmo na consciência, e não na técnica, é uma questão de elevar para a consciência. Era isso que eu queria falar.
E é impressionante também, para completar aí, Helena, que todo isso que faz no nascimento e na morte, até ligado com o ser humano, mas também com os animais, com as plantas, tá tudo, tudo é manipulado, né? Então, faz uma engenharia genética, assim, com transgenia das plantas, tudo, tudo que é criação fica manipulado por uma técnica. E aí, a gente viu como eles são os seres que inspiram também a criação de coisas, né? Não só daquilo ligado à nossa vida corpórea, né? Então, como isso tudo o homem faz, que os deuses antes faziam e faziam uma transformação do cereal, da família das gramíneas para desenvolver cereais lá nos templos de mistério, mas eles tinham o conhecimento espiritual para abarcar as consequências daquilo que eles estavam fazendo. E a gente não tem mais esse conhecimento espiritual para abarcar a consequência de tudo que a gente vai intervindo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem, bem chocante. E outra coisa que eu queria só dizer para as pessoas que estão acompanhando, que não conhecem muito esses ciclos, né? Então, como a Helena falou, o quarto ele tem três para trás e três para frente, para somar o ritmo de sete. Então, em cada época que a Terra tem essa evolução, que tem esse ritmo de sete, nós estamos no quarto período, já teve três anteriores, vão ter mais três para frente. E desse quarto período, nós temos sete divisões também dentro do quarto, e agora nós estamos nesse quinto, né? E aí eu achei bem interessante como ele vai falando dessa ressonância que tem quando você chega no quinto do quarto, com o quinto do quinto, o quinto do segundo. Entra em ressonância com as coisas. Então, tudo isso que a gente fala do Apocalipse também, que vai ser ainda épocas bem para frente, eles têm épocas que vai ter, na próxima época da Terra vai ter as sete, então vai ter a quinta da quinta. Nós estamos na quinta da quarta. Então, sempre nesse quinto vai ter o tom semelhante, e a gente vai ter tom semelhante também do que já foi, do que vai ser. Então é uma coisa bem, bem ampla para a gente poder olhar. Não sei se isso, para quem não tem a noção desses ritmos aí da Terra, então só para dar uma esclarecida. Então é isso. Alguém quer mais completar mais alguma coisa?
Sim, só para lembrar, o Rudolf Steiner, ele diz que a Terra ela passa por períodos de materialização e períodos de espiritualização. Então ele chama cada um desses períodos de materialização de encarnações da Terra. A primeira ele chama de velho Saturno. A segunda ele chama de velho Sol, a terceira de velha Lua. A quarta é a encarnação atual, Terra. Depois ele chama de. Esqueci agora, é Mercúrio, não
Futuro
lembro.
Júpiter,
Júpiter,
depois
depois Vênus e depois
Vênus.
Vulcano. Em cada uma dessas encarnações, existem sete períodos, que são pequenas encarnaçõezinhas, vamos dizer assim, né? E que são chamados de rondas. E dentro de cada dessas rondas são sete civilizações. Então, nós estamos na quarta ronda da quarta encarnação, e nessa quarta ronda nós somos a quarta civilização. E cada
Quinta.
civilização tem sete períodos culturais, e nós estamos no quinto período cultural. Pô, desculpa, nós somos a quinta raça e estamos vivendo no quinto período cultural. Então, ele coloca esses quatro níveis de repetição, o nível de encarnação do planeta, assim como matéria, depois as rondas, depois as civilizações e depois as épocas culturais de cada civilização. Então, nós estamos na quarta encarnação, na quarta ronda da quarta encarnação, na quinta raça, na quinta época cultural.
Então vou ler, vou começar a ler. Então, a gente tinha parado naquilo que ele estava dizendo, como que a tecnologia, a indústria, o comércio, tudo isso ia trazer esse confronto com algo de destruição. Aí ele começa assim: esta será uma verdade intragável para quem nunca se cansa de fazer grandes discursos sobre os tremendos avanços da civilização moderna, pois veem as coisas em termos abstratos e não sabem nada da ascensão e queda que fazem parte da evolução humana. Fiz uma breve referência às causas da destruição na Atlântida e à civilização comercial, industrial e tecnológica, que agora está em seus primórdios, abriga elementos que levarão ao declínio e queda do quinto período terrestre. E só vemos as coisas direitinho e encaramos a realidade se admitirmos que estamos aqui começando a trabalhar em algo que deve levar à catástrofe. Deixa eu subir a página aqui. Isso é o que significa entrar na necessidade férrea. Procurando uma saída fácil, as pessoas podem dizer: tudo bem, não vou pegar o bonde. Pode até ir tão longe, embora seja improvável que mesmo os membros da sociedade antroposófica levem as coisas tão longe, pode ser improvável que as pessoas não embarcarão em trens, e assim por diante. Isso seria um absurdo completo, é claro. Não se trata de evitar as coisas, mas de obter uma imagem clara, uma visão real das necessidades férreas da evolução humana. A civilização não pode continuar em uma tendência ascendente ininterrupta. Tem que passar por uma sucessão de ondas crescentes e descendentes. Eu acho isso bem importante que ele fala, né? Não tem como evitar. Não é que a gente vai falar, não, agora a humanidade vai embarcar ou não vai embarcar nessa situação. É, o que a gente tem é que estar acordado para olhar como é que tudo isso funciona, como é que tudo isso age, para ter um aprendizado disso para o futuro, né? Bom, porém, há algo mais do que pode acontecer, algo que as pessoas geralmente não querem saber hoje, mas que é exatamente o que a humanidade moderna terá de descobrir. Insights, uma imagem clara da necessidade que existe. É o que deve ocorrer a todas as mentes humanas. Isso necessariamente significará que muito terá que mudar no estado de espírito com que consideramos o mundo. Os seres humanos precisarão viver com impulsos internos que ainda preferem ignorar hoje, pois vão contra a boa vida que desejam. Existem muitos desses impulsos. Deixe-me dar apenas um exemplo. Eu estou lembrando daquela frase da oração de Micael, que ele fala: a necessidade material externa mudará por uma necessidade profunda de alma. E assim a visão nascerá. A gente só vai poder ver aí o que vem para o futuro aí, se realmente essa necessidade, que no momento que é de conforto, de tudo isso que a gente, para onde a gente está caminhando, se tornar realmente uma necessidade profunda de alma. Mas que parece que a gente só vai chegar a isso, paradoxalmente, através do que a gente está vivendo. As pessoas hoje, especialmente se desejam ser boas, nada desejando para si, mas apenas sendo altruístas e desejando o bem dos outros, certamente buscarão desenvolver certas virtudes. Essas também são necessidades de ferro. Agora, é claro, não há nada a ser dito contra o desejo de virtude, mas o problema é que as pessoas não desejam apenas ser virtuosas. É muito bom querer ser virtuoso, mas essas pessoas querem mais. Se olharmos para as profundezas inconscientes da alma humana, descobriremos que atualmente as pessoas não estão realmente muito preocupadas em desenvolver as verdadeiras virtudes. É muito mais importante para eles serem capazes de se sentirem virtuosos, de se entregar inteiramente a um estado de espírito em que possam dizer: sou verdadeiramente altruísta, veja tudo o que faço para me aperfeiçoar. Eu sou perfeito, sou gentil, eu sou alguém que não acredita em autoridade. Eles irão, então, é claro, seguir avidamente todos os tipos de autoridade. Sentir-se realmente bem com a consciência de ter uma virtude particular ou outra é infinitamente mais importante para as pessoas hoje do que realmente ter essa virtude. Eles querem sentir que têm a virtude, em vez de praticá-la. É triste isso, né? Como resultado, certos segredos relacionados com as virtudes permanecem ocultos para eles. São segredos que as pessoas instintivamente sentem que não querem saber, especialmente se forem idealistas modernos, que gostam de se sentir bem da maneira que eu descrevi.
É,
Todos.
eu acho que aquilo, isso justamente estava muito na época dele e também hoje muito atual, porque tinha vários movimentos, os socialistas, os comunistas, que todos tinham ideais, né? Mas não existia isso de querer desenvolver algo, essas virtudes. Eles até matavam mesmo uns aos outros. Era uma intolerância tão profunda que às vezes amigos, se um se tornava comunista, eles matavam, né? Então se fala disso porque justamente naquela época, e eu acho que isso é uma característica da nossa época ainda por séculos, a gente vai estar achando que nós somos muito idealistas e temos bons propósitos, mas no profundo da alma a gente ainda tem que se transformar bastante, né?
Verdade, nossa.
É um detalhe que eu acho que a gente está falando sempre dos outros, né? Mas é que se a gente tem que pensar se aquilo que a gente está fazendo, nós mesmos, né? Se a gente está fazendo realmente independente de ser reconhecido, ou se a gente tem no fundo um desejo de ser reconhecido, porque isso é muito sutil e é muito inconsciente. Às vezes a gente se dá conta de vez em quando que a gente está no fundo querendo ser reconhecido pelo que está fazendo e tal, né? Então é uma coisa bem ampla, né? Vai lá disso que a Helena acabou de falar historicamente e até os nossos mais íntimos desejos, né?
É como aquela frase que eles falam, né? Você quer fazer o bem ou quer ser bonzinho, né?
É bem
Bom.
isso aí. E o Steiner chega numa palestra a descrever a importância de o ato do bem ser um ato Não é bem assim que ele fala, mas ele fala: é mais importante que o ato seja não reconhecido. É uma coisa assim, sabe? Que ele fala que o egoísmo ele está tão imiscuído no nosso ser que ele só pode ser combatido se a gente consegue agir sem a necessidade, mas nem só a necessidade, mas sem que a nossa
Seja
ação seja
percebida.
Percebida, né? Ele chega a
Tem
falar quase assim.
aquela frase no Evangelho que fala que uma mão não veja o que a outra faz, né? Isso. Que uma mão que doa, não, a outra não veja, né? Que
É, tem na Bíblia também alguma coisa assim do tipo, se você vai rezar, pode rezar no quarto, escondido, né? Não precisa ser lá na frente de todo mundo para dizer que está rezando. Essas coisas assim, me lembro de ter lido alguma
Exatamente.
coisa.
É isso mesmo. Então, vamos continuar. Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Todos os tipos de ideais
É,
são
capítulo,
refletidos.
é o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 4.
Nossa Senhora!
É a única coisa que eu sei da Bíblia.
Ai, ai. Bom, então ele está falando dos segredos, que são segredos que as pessoas instintivamente sentem que não querem saber, especialmente se forem idealistas modernos que gostam de se sentir bem da maneira como descrevi. Todos os tipos de ideais são representados pelas sociedades hoje. Programas são feitos e uma sociedade declara seus princípios, que são para conseguir uma coisa ou outra. As coisas que as pessoas desejam alcançar dessa forma podem ser realmente muito boas, mas encontrar algo legal, a palavra não, acho que não é legal, de uma forma abstrata não é suficiente. Essa palavra está estranha.
É belo, belo, schön.
Ah, alguma coisa que tenha beleza de uma forma abstrata não é suficiente. As pessoas devem aprender a pensar em termos de realidade. Vejamos o aspecto da realidade quando se trata de pessoas que têm virtudes. Perfeição, benevolência, belas virtudes, direitos. É bom ter todos esses na esfera social externa. No entanto, quando as pessoas dizem: é nosso programa atingir a perfeição de alguma forma particular, benevolência em alguma direção particular. Pretendemos estabelecer um direito específico. Eles geralmente consideram isso como algo absoluto, que pode ser realizado como tal. Certamente as pessoas dirão: deve ser uma coisa boa ser cada vez mais perfeito. E o que melhor, e que melhor ideal pode haver se não ter um programa que nos tornará cada vez mais perfeitos? Mas isso não está de acordo com a lei da realidade. Aí
Corrê,
eu lembro. Oi.
só para ilustrar, já que o Ângelo trouxe essa informação, posso ler aqui um trechinho, esse trechinho do Mateus? Porque eu
Pode,
acho que é
claro.
interessante como a gente pode relacionar, né, esse conhecimento. Então, justamente é o capítulo que vai trazer depois o Pai Nosso, né, como sendo a oração que a gente deve seguir e tal. Mas então antes ele fala assim, olha só: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai em segredo. E teu pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. E aí ele vai falar do Pai Nosso, que é a oração.
Nossa, obrigado. É realmente muito especial, que a gente, cada dia mais eu fico pensando como a gente tem que tomar essa consciência e poder levar esse trabalho internamente. A gente precisa muito de muita oração para fazer o contraponto de tudo isso que a gente está lendo. Meu Deus. Meu Deus. Aí eu também eu lembrei do Guimarães aqui com essa frase que ele fala, né? Que o que melhor ideal pode haver do que ser tão, e aí ele fala de que ser tão perfeito, e que mas isso não está de acordo com a lei da realidade. Eu lembrei daquela frase do Grande Sertão que ele fala assim: querer o bem com demais força pode já de incerto modo se querer o mal por principiar. Porque aí ele vai falando como que você, quando você quer muito fazer o bem, você vai fazendo. E o Paulo de Tarso também fala: não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que eu não quero, né? Quanto mais a gente quer fazer a coisa de um jeito, a gente é levado para o outro lado, né? Um pêndulo mesmo. Bom, vamos continuar. É certo e bom ser cada vez mais perfeito, ou pelo menos ter um objetivo de sê-lo, mas quando as pessoas estão realmente buscando ser perfeitas em uma determinada direção, essa busca pela perfeição, depois de um tempo, mudará para o que na realidade é imperfeição. Ocorre uma mudança por meio da qual o desejo de perfeição se torna uma fraqueza. Depois de algum tempo, a benevolência se tornará um comportamento prejudicial. E por melhor que seja o certo que você deseja concretizar, ele se tornará um erro com o passar do tempo. A realidade é que não existe absolutos nesse mundo. Você trabalha por algo que é bom e o jeito do mundo vai transformá-lo em algo ruim. Portanto, devemos buscar sempre novos caminhos, buscar novas formas continuamente. Isso é o que realmente importa. Isso também é bem, bem forte, bem importante, não? Deixa eu até sublinhar aqui.
Esse aí é um segredo, né? Esse detalhe aí, né? Porque
exatamente.
É assim, buscar o novo dentro da mesma meta, vamos dizer assim, né?
A oscilação do pêndulo governa todos os esforços humanos. Olha lá, essa coisa do pêndulo mesmo. Nada é mais prejudicial do que a crença em ideais absolutos, pois eles estão em desacordo com o verdadeiro curso da evolução mundial. Eu pensei até também em tudo esse absurdo que a gente está vendo, que é difícil de engolir, das mudanças que estão tendo com os jovens e tudo, e que realmente não tem como não passar por isso, não ter essa, enfrentar isso, e que isso também, de repente, vai se tornar algo que, embora seja ruim agora, vai se tornar algo que vai achar um lugar dentro da realidade, né? Uma boa maneira de demonstrar as coisas, não para provar, mas apenas para ilustrar, é usar certas ideias. E até certo ponto, as ideias das ciências físicas podem ser usadas como símbolos para ilustrar ideias não físicas. Imagine que temos um pêndulo suspenso aqui. Aí ele faz um desenho no quadro. Agora veja, se você levar o pêndulo a esse ponto, a um extremo, e então o soltar, ele irá a este ponto para encontrar o seu equilíbrio. Ele segue esse caminho. Por que isso acontece? Porque está sujeito à gravidade, dizem as pessoas. Ele desce, mas assim que atinge o ponto mais baixo, não para por aí, O movimento descendente confere-lhe uma certa inércia e utiliza para se que se utiliza para se deslocar para o outro lado. Em seguida, desce novamente. Isso significa que, quando o pêndulo percorre essa distância, o movimento para baixo lhe dá energia suficiente para balançar para o outro lado. Isso fornece uma analogia que pode ser usada para dar uma imagem visual forte de uma coisa ou outra. Assim, podemos dizer: uma virtude, perfeição, benevolência vai nessa direção, mas depois vai na direção oposta. A perfeição se torna fraqueza, a benevolência, adoração, crítica, e o certo se transforma em errado no curso da evolução. Isso também, o sentido do equilíbrio, que é uma entidade em nós, ela sempre vai, quando uma coisa vai para um lado, ela vai para o outro para fazer o inteiro, né? E isso é uma realidade que a gente precisa ter clareza.
Eu lembrei, depois da civilização da Índia antiga, que era tão espiritualizada, tão, né, tudo na terra maia, né, era toda a relação com espiritual, clarividência, e logo em seguida vem a civilização da Pérsia e da Babilônia, que foi o oposto, né, no sentido de que agora a gente, a terra é a realidade, e aí começa a agricultura, e um afastamento, de certa maneira, do espiritual, né? Então, a gente vê também que de cultura em cultura há esse pêndulo também.
Claro. E como hoje, só a gente olhar para trás aquilo que era na cultura da Índia, fica também vazio, né? Fica não bom se você olhar só essa consciência de não colocar os pés na terra, só olhar para dentro, não olhar, porque não é só olhar para fora, nem só olhar para dentro, né? Vai cada tempo trazendo as suas necessidades na evolução, né? E tudo precisa ir sendo transformado. Bom, vamos lá. Diagrama 1. As pessoas preferem não considerar essas ideias hoje. Imagine tentar explicar a um cidadão sólido de classe média que está estabelecendo uma sociedade que servirá a certos ideais. Você agora está estabelecendo um ideal, mas ao torná-lo parte do processo da evolução, criará o efeito oposto, e você o fará em um tempo relativamente curto. Bem, ele pensaria que você não é apenas um idealista, mas um verdadeiro demônio, porque o esforço para ser perfeito não deve ir para a perfeição crescente, e porque o certo não deve continuar a ser certo para todo sempre. Então, aí vai perguntar, então, você deve ser um demônio, porque o esforço para ser perfeito não deve ir para a perfeição crescente, e porque o certo não deve continuar a ser certo para sempre, para todo sempre. E é extremamente difícil para as pessoas hoje ter ideais baseados na realidade, em vez de ideais que são abstrações unilaterais. No entanto, eles terão que aprender a ter tais ideais, pois não progredirão sem eles. Eles também terão que se acostumar com a ideia de que o progresso da civilização gradualmente tornará necessário que usemos os espíritos elementares do nascimento e da morte. E ao fazer isso, a humanidade terá de conviver com o fato de que um elemento destrutivo se torna parte da evolução humana. De vez em quando, as pessoas que se recusam a se familiarizar com a antroposofia, que é o único meio de encontrar a atitude certa para essas coisas, encontrar as ideias certas por si mesma, por instinto. Qual é o significado de tudo isso? Os espíritos elementais do nascimento e da morte são, é claro, mensageiros de Ahriman. a necessidade férrea da evolução mundial força os deuses a usar os mensageiros de Arima para controlar o nascimento e a morte. Quando eles pedem aos espíritos elementares que ajam em seu nome, eles não permitem que os poderes desses mensageiros entrem. Quando eles pedem, os próprios deuses, né, aos espíritos elementares que ajam em seu nome, eles não permitem que os poderes desses mensageiros entrem no mundo físico. Mas, à medida que a civilização entra em declínio, a partir do quinto período pós-atlântico, esse elemento tem que entrar novamente para que a catástrofe possa acontecer. Os seres humanos devem usar esses poderes eles próprios. Os mensageiros de Arima são, portanto, uma necessidade férrea. Eles têm que causar a destruição que levará ao próximo passo à frente na civilização. Esta é uma verdade terrível, mas é assim. E nada valerá no que diz respeito a essa verdade, a não ser conhecê-la e vê-la claramente. Discutiremos isso mais adiante e você verá quantas coisas existem que exigem a atitude correta para com essas verdades. O instinto, já disse, faz algumas pessoas perceberem que algo é necessário. Um desses indivíduos é Ricarda Hook, que escreveu vários livros excelentes na atualidade. Embora nenhum que, de alguma forma, chegue nem perto da antroposofia. Eu queria só acrescentar uma coisa, porque às vezes as pessoas podem ouvir isso e achar isso assim, um pouco petulante, mas assim, eu sei que o Steiner, quando ele fala disso, ele está falando desse ser espiritual, antropos, que está agora se unindo a essa Sofia, a essa sabedoria, e que na Terra ele está acolhendo e está colocando isso para como uma sociedade e tudo mais, mas que isso é muito mais do que essa sociedade, isso é um ser que também está em evolução da hierarquia dos quiriótetes, desses espíritos da sabedoria que agora têm a possibilidade, que tem essa lei no mundo espiritual, onde seres espirituais podem fazer corpo com outras hierarquias abaixo deles. Assim como o mal pode fazer corpo também nesses anjos, arcanjos e arqueus atrasados, que é a besta do Apocalipse, esses seres espirituais mais elevados também podem fazer corpo nos seres abaixo. E agora,